CBN Campinas.
É de volta aqui com o CBN Campinas desta terça-feira. Temos a participação do novo presidente aqui da Câmara de Campinas, no quinto mandato, Zé Carlos, que assume o legislativo da cidade com uma promessa de independência. Muito bom dia, presidente Zé Carlos.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvinte da CBN. Prazer enorme estar falando com vocês, Flávio.
Presidente Zé Carlos, na semana passada a gente já tinha até conversado, o senhor tinha enviado para a gente aqui as promessas, uma plataforma, né, na sua campanha à presidência, e também no dia da coletiva, quando o senhor foi eleito, falou novamente na questão da independência da Câmara de Campinas, que ela tem que ser mais... ir a paralelo ao executivo. Ela não era independente ou ela nunca foi independente?
Não, Flávio e ouvintes da CBN, sempre a Câmara teve a sua independência, é um poder paralelo, é um poder legislativo que é paralelo ao executivo. Mas veja bem, muitas vezes o que a gente fala de independência, muitas vezes o executivo manda projetos polêmicos para a Câmara, para a Casa, e a Casa deixa de debater exaustivamente esses projetos, como foi o aumento do IPTU, esse projeto de aumento do IPTU. Não teve um debate, não teve grandes discussões para entendimento da maioria dos vereadores da Casa. E isso acarretou porque não veio um projeto dizendo aumenta-se aqui o IPTU, um projeto falando dessa natureza, de aumento de 50% no valor do IPTU, dos imóveis. Então, isso foi uma atualização da planta de mapa de valores que culminou com um aumento de 50%, mas sem debate, sem explicação, sem uma ampla discussão de ambas as partes. E isso daí foi o que causou uma revolta na população e também uma revolta no próprio poder legislativo através dos vereadores que compunham a Câmara naquele momento, entendeu? E isso foi desgastante. Quer dizer, nós temos que discutir a exaustão e convergir se for possível. Se não for possível, o plenário é soberano. Mas sem discussão, como foi esse aumento do IPTU, demonstra que a Câmara não é tão independente.
Presidente Zé Carlos, é o Maciarelli que está falando. Bom dia, um bom ano para o senhor. Presidente, nas últimas legislaturas, o que a gente viu, muitos vereadores muito dentro dos gabinetes e discutindo e colocando assuntos de nomes de rua, títulos beneméritos de cidadãos. O senhor não acha que falta uma atuação mais efetiva por parte dos vereadores, saírem às ruas, irem ver o que essa população está sentindo, principalmente nas questões relacionadas à área da saúde, na área do transporte coletivo, dos problemas dos bairros? Eu vi vereador indo lá no Mário Gatti, vendo lá se estava faltando remédio, nos postos de saúde, ver a situação da Covid, andando de ônibus. O senhor não acha que falta um pouco isso para o vereador, que se acomoda e fica aí dentro do gabinete só fazendo clientelismo?
Marco, bom dia. Veja bem, o vereador ele tem a prerrogativa de apresentar o projeto que ele acha que é viável para ele. Veja bem, eu tenho uma maneira de atuar, entendeu? E outros vereadores têm outros tipos de atuação. Se você pegar no meu currículo na Câmara Municipal, eu poucas vezes eu dei nome de rua ou dei alguma honraria para alguém, entendeu? Mas é prerrogativa do vereador fazer esse tipo de coisa, dar honraria, dar nome de rua, dar nome de praça, ou fazer qualquer coisa dentro daquilo que é a sua função. Então é prerrogativa dele. Uns escolhem fazer isso, outros escolhem estar visitando os bairros, visitando o centro de saúde. O ano passado, por exemplo, nós visitamos. Nós fizemos aqui uma comissão de representação quando estava faltando vários medicamentos e também com problemas gerais nos postos de saúde, como geladeiras e outras coisas, como foi o problema das ambulâncias, que não tinha ambulância. Nós fizemos a comissão, e eu participei dessa comissão de representação, onde nós resolvemos o problema das ambulâncias do município de Campinas. Então, são prerrogativas dos vereadores. Ele tem uma gama de deveres que ele deve cumprir dentro da tua função, mas ele escolhe aquilo que ele tem mais habilidade. Eu não vou aqui determinar o que o vereador deve ou não deve fazer. Eu sei que a função e aquilo que é da minha alçada, eu sempre corri. Vou em posto de saúde, vou em pronto-socorro, inclusive o pronto-socorro metropolitano da Vila Padre Anchieta, que está ali na divisa com Sumaré e Hortolândia. Isso tudo foi verba que nós buscamos no Ministério da Saúde para acertar uma coisa que é regional e que a responsabilidade caía só para o município de Campinas.
Vereador,
então,
eu não tô...
é a gente que determina. Eu acho que cada vereador sabe aquilo que ele deve fazer, as obrigações que é do seu cargo, entendeu? Mas a gente não pode, eu não posso, né, impor. Mas eu concordo com você. Acho que a gente tem que estar atento a todos esses, em todas as áreas, seja saúde, educação. Mas cada vereador sabe aquilo que tem que fazer.
Eu não estou nem fazendo nenhuma referência ao senhor, estou cobrando de uma Câmara Municipal, né? Por exemplo, a gente tem aqui, no período da pandemia, o que se reclamou, questionou um negócio de transporte público lotado, a gente não viu um vereador pegar um busão, dar uma volta para saber das condições, eu não sei se é medo, né, que algum vereador possa ter de ser hostilizado, ou é falta de compromisso.
Não, tá certo, Marco.
O senhor não acha que, por exemplo...
Eu concordo.
Vamos lá, ó, agora tem uma nova Câmara Municipal, o novo prefeito. Vamos lá, olha, o Dário falou ontem aqui pra gente que vai fazer um estudo para ver se melhora essa situação da aglomeração no transporte público. Mas eu não vejo, né? A Câmara Municipal, vamos juntar forças e vamos cobrar do município, das empresas de transporte, para que aumente a quantidade de ônibus, para que essa população sofrida, né, venha trabalhar. Então, eu acho que, eu não sei, o senhor como presidente, dá aí um 220 aí na galera, aí dá um choque de realidade, viu, vereador? Porque a renovação foi grande aí, né?
Não, foi grande, Marco, mas não houve tanta assim, renovação. Eu só estou justificando, porque teve 5 ou 6 vereadores que não saíram candidatos. Entendeu? Aí, ou o outro saiu candidato a prefeito. Então, aí já é uma renovação natural. Então, veja bem, eu concordo com você. Na questão do transporte, eu fiz várias indagações, é que o Barreiro tinha a mania de não ouvir. Ele não respeita o vereador, não respeita ninguém. Tá, vamos dizer assim, essa é a realidade. Mas eu cansei de falar para o Barreiro e mandar requerimento, dizendo o seguinte: como é que você está numa pandemia, você diminui os ônibus na linha, aonde você vai andar mais apertado um em cima do outro, quando na realidade algumas cidades fizeram ao contrário. E eu levei essa alternativa para ele, que os ônibus andassem vazios atrás um do outro, que conforme ia enchendo um que lotasse de pessoas sentado, ele já ia direto para o ponto final dele e o outro continuaria pegando. Tudo isso nós levamos. Porque eu acho um absurdo, numa pandemia, você diminuir a quantidade de ônibus na linha. Você vai só agravar o problema, agravar a situação. É a mesma coisa, eu não sou médico, é a mesma coisa do shopping ou do comércio em geral. Porra, se as empresas brigam para que eles tenham que vender, porque os carnê de imposto deles vão chegar de qualquer maneira. Por que não se coloca ou faz um acordo com o shopping center e também com as empresas de ônibus? Põe eles para funcionar 24 horas. Essa é a minha opinião, entendeu? E quem não quer participar junto com um aglomerado de pessoas, vai lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Estou falando isso como alternativa, não obrigação, entendeu? Então, mas não, eles diminuem, em vez de aumentar os horários, para ter diversificação no movimento, eles reduzem o horário, põem 4 horas de funcionamento. Aí que vai lotar, aí que vai a transmissão da doença vai virar pandêmica mesmo.
Presidente Zé Carlos, até falando um pouco mais sobre essa independência, o senhor mesmo citou aí a situação do ex-secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, que agora virou secretário de Infraestrutura. O senhor fez uma crítica muito forte aí, que, segundo o senhor, não ouvia, a Câmara não dava respostas, né, ao Legislativo. Duas perguntas. O senhor acredita que essa situação vá continuar, já que ele é o secretário de Infraestrutura e é uma pasta muito importante na Prefeitura de Campinas? E outra, se ele não ouvia, e isso é uma coisa antiga também, porque foram várias polêmicas envolvendo antes da pandemia o secretário, e também outras pastas, tivemos Ouro Verde, né, com toda aquela investigação, tivemos problemas com a merenda, e a Câmara de Campinas, eu não me lembro realmente, acredito que nesses 8 anos de governo no Jonas não tivemos uma CPI. E por que que não tivemos nenhuma CPI durante todo esse período? E assim, o senhor, como um presidente da Câmara, estou citando que o senhor deva abrir CPIs, mas o senhor vai apoiar a Comissão Parlamentar de Inquérito se houver alguma necessidade?
Primeiro, respondendo sobre o Barreiro. Primeira coisa, eu acredito que ele ele foi escolhido para a nova pasta de infraestrutura, e lá eu acho que é bem diferente de uma Secretaria de Transporte ou da ENDEC, tá? Primeira coisa, são secretarias distintas. Eu acho que a Secretaria de Infraestrutura, ela dá suporte a outras secretarias, inclusive com projetos e coisas desse tipo. Eu acredito que ele vai ouvir mais, entendeu? E depende também aí dos outros secretários. Então eu não vejo grande problema, porque nós tivemos grandes polêmicas com o Barreiro à frente da Secretaria de Transporte e também da ENDEC. Até a imprensa acompanhou. Então, eu não acredito que isso venha a acontecer na Secretaria de Infraestrutura. Mas veja bem, a CPI, você não esqueça, Flávio e Marcos, eu como vereador, embora sendo do mesmo partido do prefeito, nós caçamos tanto o prefeito como o vice-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Para você fazer uma CPI, você tem que ter dados e tem que ter denúncias palpáveis para que você possa abrir uma CPI. Por quê? Primeiramente, quando houve a denúncia, o Ministério Público é testemunha disso, quando houve a denúncia do Ouro Verde, é claro que a oposição, ela fica eufórica, ela quer para tudo, ela quer. Nós não podemos ficar o Brasil dessa maneira, nem o município. Pegamos aqui 5 vereadores e fomos até o Ministério Público solicitar para que a gente pudesse assinar a CPI, se eles iriam liberar os documentos para nós. Porque nós fomos na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde falou que todos os documentos que tinham lá, o Ministério Público tinha levado, quer dizer, não poderiam nos suprir com essa documentação. E fomos no Ministério Público e eles disseram para nós o seguinte: a denúncia chegou aqui e nós estamos apurando e nós não vamos liberar nenhum tipo de documentação para você. Por que que nós vamos abrir uma CPI? Aí avançaram o processo e abriram uma CP. Uma CP, ela caça o prefeito, todo mundo sabe. Mas qual o conteúdo que se apresentou nessa CP, que nem as testemunhas arroladas vieram quando o presidente, a pessoa que apresentou a CP, convocou elas para virem aqui. Nem elas vieram. Então, quer dizer, é um trauma muito grande para o município. Agora, se tem coisas palpáveis, se tem alguma coisa que comprometa realmente, a Câmara não tem que ter medo de fazer ou de assinar a CPI. Eu nunca me furtei a esse tipo de coisa aqui na Câmara. Vocês acompanham a nossa trajetória. Então, quando a gente fala de Câmara independente, é isso que a gente quer. Que a Câmara analise, que a Câmara investigue, porque você tem diversas maneiras de investigação. Você não precisa estar abrindo CPI todo dia, porque as oposições querem isso. Nós temos que ter responsabilidade. Isso, cada vez que se toma posse um vereador, ele promete isso daí, entendeu? Então, quer dizer, nós temos que ter responsabilidade acima de tudo. Não é qualquer denuncinha que você vai abrindo CPI. Você para uma cidade, você para um município. Foi traumático para nós, 2012, todo mundo lembra, 2011, entendeu? Então, mas se tiver, nós não temos que ter medo de abrir. Agora, se você for pautar, for pautado só pela oposição, você vai abrir CPI a cada semana, entendeu? Então, você tem outras formas de investigação, através de requerimento de informação, através de você pode ir em loco, porque você é uma autoridade municipal, e como tal, você pode ir na secretaria fazer levantamento de documentação. Tudo isso você pode fazer antes mesmo de uma assinatura de CPI, certo?
E, presidente, só para a gente finalizar aqui, a gente citou, e o senhor citou muito bem aí a questão de uma independência e ter mais discussão na Câmara, citou, aí é um exemplo, né, fortíssimo, a questão do IPTU, porque eu lembro muito bem, o IPTU, o projeto do IPTU foi apresentado à imprensa numa segunda-feira, ele chegou na Câmara na própria segunda, terça, foi colocado em pauta para duas sessões extraordinárias numa quinta-feira de manhã, na mesma semana, e já votado. O senhor votou a favor naquele dia. O porquê? Com o senhor tendo já também muita experiência na Câmara.
Veja bem, Flávio, eu acabei de falar. Nós não discutimos o projeto. Ninguém entendia porque essa, vamos dizer, como é que fala? Que nós fizemos essa atualização do mapa de valores da cidade, ela estava desatualizada desde 2003. E você procurava, você não tinha uma tabela, entendeu, que te mostrasse que ia dar esse aumento do IPTU, entendeu? Então, com toda a minha experiência, eu não fui capaz de visualizar. E eu disse isso na tribuna. Se eu soubesse que ia ter esse aumento, eu jamais teria votado. Eu disse isso na tribuna. Assumi a minha responsabilidade. Tanto é, Flávio, que eu fiquei brigando com o prefeito esse tempo todo para ele cancelar os aumentos que viria. Tanto é que eu fiz um projeto de lei e eu retirei o projeto de lei de tanto brigar com o prefeito e ele não deu o aumento de 10% do IPTU que incidiria em 2020. Essa foi a minha função, de tentar rever parte daquilo que a gente fez, entendeu? Ignorantemente. Isso eu assumi essa responsabilidade. Mas nós temos, eu fiz um projeto de lei de redução do IPTU de galpões, e tá tramitando aqui na Câmara. Isso foi tema de discussão e de bandeira de todos os prefeituráveis, Rafa Zimbaldi, André Von Zuben e Dário Saad. Entendeu? Nós vamos retirar esse projeto, que é a pedido do prefeito eleito agora, Dário Saad, que ele vai enviar um novo projeto para a Câmara, mas eu vou levar esse projeto para que ele tire as coisas boas que tem nesse projeto, que é a redução da alíquota, que a alíquota de Campinas é a mais cara do Brasil, 2,9. Ninguém aguenta esse valor. E isso é geração de emprego, porque para você gerar emprego, você tem que ter galpões e barracões, entendeu? Só temos que saber o que é balcão, galpão e barracão, para que você não faça injustiça. Então, nós temos aí um projeto que reduz para 1% o valor da alíquota, entendeu? Quer dizer, a gente tem trabalhado, a lei do puxadinho, que é de minha autoria, que vem favorecer 250 mil imóveis da cidade de Campinas. Quer dizer, a gente faz a nossa parte, eu espero que os vereadores, tanto os novos como os antigos que permaneceram aqui, que foram reeleitos, façam o mesmo que a gente tem feito. Agora, você não pode obrigar, cada vereador tem, entenda a prerrogativa que é dever dele, da maneira que ele entende que deva ser usual.
Vereador, presidente da Câmara, Zé Carlos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender pela primeira vez como presidente aqui do Legislativo da cidade, a CBN. Muito obrigado, vereador.
Eu que agradeço, Flávio, Marcos, um prazer enorme estar falando com vocês. Um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Obrigado, vereador, um bom ano.
Obrigado para vocês também.
Obrigado.